A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um podcast da IBNC, a igreja da sua família. Conheça a nossa igreja e programação através das nossas redes sociais. Se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@ibnc.org.br. Prepare o seu coração para ouvir a ministração a seguir. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração.
Hoje pela manhã, pensando, meditando sobre o que compartilhar com você, sabendo que o culto de quarta-feira à noite aqui na nossa igreja denomina-se o culto da vitória. Então, na minha mente passou alguns temas, algumas ideias, alguns textos bíblicos, algumas possibilidades para compartilhar. E ao longo do dia eu fiquei então pensando e orando e considerando diante de Deus o que compartilhar com você nessa noite. E então o Senhor me fez uma pergunta. E acho que essa pergunta definiu o meu tema da noite. Pensando que o culto é da vitória, Deus me perguntou assim: Ed, ele me chama de Ed. E ele disse: Ed, o que para você seria a maior vitória? O que para você é uma grande vitória? Claro, pensei em muitas coisas, mas cheguei à seguinte conclusão. Cheguei ao seguinte texto. E que esse me parece ser, ou essa me parece ser, a grande vitória que eu e você podemos conquistar nessa vida, na nossa existência. Talvez sobre todas. Então, quero que você abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 1 ao 8, ele nos conta uma história magnífica. Nos conta uma história de uma grande vitória. E que, quem sabe, deixe em você ou em mim água na boca. Desejo de experimentar o que ela experimentou, viver o que ela viveu, ganhar o que essa mulher ganhou. Então vamos ler o texto? Novamente, João capítulo 12, dos versos 1 ao 8, vai dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela não era colocado. O que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim, vocês nem sempre terão. Essa história de um jantar. Agora, entendendo, essa é a última semana da vida de Jesus. Os amigos de Jesus com ele não o sabem. A família que o recebe provavelmente não o sabe também. Os discípulos de Jesus não o sabem. Mas Jesus sabe, essa é a última semana de vida dele aqui na terra, no ministério ao qual ele veio. E ele é convidado para esse jantar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Uma família muito querida, uma família muito cara a Jesus. Uma família que, por muitos dias e muitas vezes, relacionou, interagiu com Jesus. Lázaro é aquele a quem o próprio Jesus chorou por ele na sua morte e se alegrou quando o ressuscitou. E agora, nessa última semana, eles estão, então, nesse jantar. E o texto nos diz que Lázaro está à mesa, compartilhando, conversando, participando do jantar. Marta está servindo o jantar, está trabalhando, está envolvida com o que o jantar pedia, o que a etiqueta pedia. Afinal de contas, não é apenas Jesus o convidado, mas Jesus e alguns dos discípulos, ou quem sabe Jesus e todos os seus discípulos, os seus apóstolos, especialmente. Então, a casa está cheia e Marta está ocupada com o serviço do jantar. Mas, de repente, uma mulher, Maria, comete um ato de absoluta coragem. Comete um ato incomum, diferente de tudo e de todos. Algo pelo qual, ato esse, que inclusive ela mais tarde vai ser recriminada por um dos próprios discípulos de Jesus. Agora, a coragem dessa mulher foi tamanha que esse mesmo texto, esse mesmo evento na escrita de Marcos diz assim: em verdade vos digo, essa é a fala de Jesus, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, e eu quero repetir isso, porque Jesus diz que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Você pode ver esse registro lá no Marcos, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Imagina comigo, o ato dessa mulher, a coragem dessa mulher, a torna conhecida, literalmente, mundialmente, por todos os tempos, pelo ato de dedicação e de entrega. O que você pode fazer hoje que fique marcado para a sua história, na sua história, para essa geração e para gerações vindouras? O que por ele, o que com ele, o que para ele você pode fazer hoje que será eternizado no reino de Deus? Mas eu quero meditar um pouco com vocês nessa história e entender que tem alguns ensinamentos para mim e para você. Esse é um ato extravagante? Esse não é um ato comedido? De novo, esse não é um ato incomum, ou, perdão, comum. Não é um ato qualquer, rotineiro. É algo absolutamente grande, extravagante. E muito interessante que, muito embora essa mulher, Maria, ela comete esse ato extravagante, ela logo é recriminada. Ela é contraditada na sua ação. Pensa comigo. Quantos de nós já não fomos, talvez, recriminados? Já fomos mal vistos, mal entendidos? Por fazermos algo para Deus, algo com Deus, algo sobre Deus. Você que está me assistindo, talvez teve uma vida um tanto quanto doida, maluca. Talvez você já pintou e bordou nessa vida. Fez coisas, como a gente costuma dizer, do arco da velha. E muito possivelmente na época onde você aprontava, onde tinha uma vida dissoluta, uma vida desregrada. Talvez você não tinha pessoas no seu círculo de amizade, quem sabe no seio da família, que vinha e dizia para você: olha, isso está errado, você não pode fazer isso, isso não é certo. Talvez viam a sua conduta irregular, a sua conduta pecaminosa, a sua conduta não boa. E se calavam. Mas de repente um dia você conhece a Jesus. Você se converte ao Evangelho, você se converte à mensagem de Cristo, você se converte à pessoa de Cristo, passa a vir uma igreja, passa a frequentar uma igreja, passa a ser membro, quem sabe, dessa nossa igreja. E aí então vem a recriminação, aí então vem os contrapostos, aí vem o, mas você vai ser crente agora? Ou como na minha época de adolescente costumavam dizer, você vai virar um Bíblia? E etc, etc, etc. Sabe, eu penso que se eu e você, em algum momento em nossa vida cristã, ainda não tivermos uma crítica, não tivermos uma reclamação, não tivermos uma falta de entendimento por parte dos de fora, acerca do nosso cristianismo, da nossa vida com o Senhor, eu diria que alguma coisa está errada. Eu diria que falta para mim e para você talvez um pouco mais de radicalidade, um pouquinho mais de entrega. Vou usar a palavra, talvez nos falte um pouquinho mais de extravagância na nossa relação e na nossa devoção a Jesus. Agora, por que da crítica? O que está acontecendo? Quando é que essa mulher, quando é que essa mulher chamada Maria chama a atenção da cena? Quando é que os olhos se inclinam para ela? É exatamente no momento do jantar, onde essa mulher se achega, e o texto nos diz que ela vai derramar um vaso de alabastro, um vaso de um nardo, de um perfume muito caro. Contexto monetário da época, cerca de 300 denários. 300 denários simbolizava 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho, efetivamente, nos nossos dias, no nosso calendário, se aproxima de algo como um ano inteiro de trabalho. E ela vem e ela quebra, e esse vasinho de perfume era um vaso onde... Não era um vaso aberto, ele era fechado com uma cera, para que não pudesse vazar o perfume. Então, você tinha que literalmente quebrar a boca desse vaso para poder usar esse perfume. E ela vem, ela quebra esse perfume, derrama sobre os pés de Jesus. O texto de Marcos vai nos dizer que ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Aqui em João, diz que ela derrama sobre os pés de Jesus e enxuga com os próprios cabelos. Você consegue enxergar essa cena comigo? Estávamos cantando agora há pouco. Em teus braços é que eu descanso. Aqui a cena é um pouquinho diferente. Eu diria que na cena Maria nos diria, é aos seus pés que eu descanso. Maria vem... Derrama com toda a dedicação, com toda a entrega, esse perfume, acaricia os pés de Jesus, e ela está entregue, ela está devota, ela está aos pés de Jesus nesse momento. E isso faz com que haja o questionamento, e daqui a pouco vamos chegar a ele. Mas eu quero aprender com Maria alguns ensinamentos. O primeiro deles é que nessa noite, nesse jantar, Maria trilha um caminho o oposto ao comum. Diria eu, o oposto ao humanismo. Um caminho oposto a si mesma. Ela consegue tirar o olhar de sobre ela e colocar sobre a pessoa de Jesus. É um olhar apaixonado, não é um olhar apaixonado por si mesmo, não é um olhar focado em si mesmo, mas é um olhar apaixonado pelo Mestre. É quando ela aprende sobre altruísmo de verdade. Maria está concentrada na pessoa de Cristo. Esse é um ensinamento, essa é uma lição que nós precisamos aprender. Ainda cristãos precisamos aprender. Precisamos lembrar que o mundo não gira em torno de nós, dos nossos afazeres, dos nossos anseios, das nossas ambições. Eu diria que a gente precisa lembrar que o reino não é nosso. O reino é dele. Ele é o rei. É sobre ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Me parece que Maria entende isso. É dele? É por ele? Afinal de contas, é para ele todas as coisas. Então ela não titubeia, ela não questiona. Ela simplesmente quebra aquele vaso e derrama sobre Jesus. No mundo onde nós vivemos cheios de espelhos, olhando para nós mesmos, ela vai na contramão. Ela nos ensina que o principal da existência humana é sobre ele e não sobre nós mesmos. Mas também Maria me ensina que, naquele momento, Jesus é a prioridade. Quero repetir. Ela entende que ele é a prioridade. Lembra, tem outros convidados. Alguns amigos de Jesus estão ali, por certo. Os discípulos, os apóstolos estão por ali, por certo. A família, o irmão, a irmã está por ali, por certo. Mas naquele momento, naquele jantar, naquela noite, não importa o que acontece ao redor. O olhar dela, a atenção dela, a devoção dela, a entrega dela, está para ele, para a pessoa de Jesus. Veja, ela senta aos pés dele. Ela não está em pé. Ela não está de passagem. Esse ato não acontece entre um afazer e outro. Onde ela talvez deixou o arroz e depois, antes de ir buscar a salada para servir, ela veio e entregou aquele perfume sobre Jesus. Não. Não é sobre qualquer, entre qualquer outra atividade. Para Maria, eu não tenho dúvida de que o mundo naquele momento, o planeta naquele momento, para de girar. Não importa quem está mais. Não importa o que acontece ao derredor. Importa que ele está ali, sentado à mesa. E tudo que ela quer é sentar aos seus pés. Talvez tenha diálogo. Talvez não. Certamente tem carinho. Quem sabe ela massageia os pés de Jesus. Talvez o perfume se mistura com algumas de suas lágrimas. Por quanto tempo Maria fica aos pés de Jesus? O texto não nos diz. Mas certamente, tempo suficiente para externar o amor, a entrega e a absoluta devoção dela ao seu mestre. Por isso ela roubou a cena. Ela não está correndo para lá e para cá. Como a gente no nosso dia a dia, muito embora agora os dias estão um pouco menos acelerados, mas ainda assim costumamos a correr para cima e para baixo. Inclusive muitos de nós que estamos envolvidos no ministério. O ministério não para. Muitas atividades, muitas coisas a fazer. Mas parece que ela entendeu o que era a melhor parte. Quero te convidar a avaliar seu tempo gasto com Deus. Bem, se você me ouviu direito, eu disse, te convido a avaliar o seu tempo gasto com Deus. Eu não perguntei sobre o seu tempo gasto para Deus. Maria queria ter um tempo com o seu mestre. Não um tempo apenas para o seu mestre. Agora, imagine comigo. Maria, inclinada aos pés de Jesus, acariciando os pés de Jesus, quem sabe derramando lágrimas, expondo o coração dela, a alma dela. O que seria possível de demover Maria daquele lugar? O que seria suficiente para tirar ela daquele ambiente, daquele momento? O apelo de Marta, dizendo: ei, vem me ajudar, tem muita gente para janta, não consigo dar, não dou conta sozinho. Parece que isso não era suficiente. O que mais? Um telefonema? Na era da internet, na nossa era de especialmente Facebook, Instagram e WhatsApp, eu sou um dos pecadores, nós partilhamos nossa atenção, nós dividimos nossa atenção com muitas conversas, com muitos grupos. Você está lendo um site, vendo uma notícia, escrevendo e respondendo para 1, 2, 3 e 4. Nossa geração, nossa era, não é mais uma era de atenção exclusiva. Nós conversamos um com o outro, falando com outros tantos. Sim ou não? Você está aí me ouvindo, ao mesmo tempo respondendo algumas chamadas. Você está me ouvindo, talvez lendo outras informações. Você está me ouvindo e participando de um grupo de chat. Nós não concentramos mais atenção, nós não damos mais exclusividade à atenção. Haja visto que quando temos nosso culto presencial, de vez em vez, precisamos pedir e solicitar: por favor, desligue seu celular. Porque está bastante difícil exclusividade na atenção. Mas não me parece que para Maria esse é um conflito. Não me parece que tem algo com o que ela queira dividir a atenção dela, dividir a entrega dela. Ela está aos pés de Jesus. É com Ele, tão somente com Ele, que ela quer estar naquele jantar. Mas o que vão falar dela? Pouco importa. O que vão falar de você? Se é que com Ele que você quer estar. Se você não quer dividir sua atenção com outro. Ou com qualquer outra atividade. Por um momento, por um jantar. Quem sabe por uma hora e meia quando estamos juntos aqui. Quando muitos solicitam sua atenção, você diria: por favor, agora não. Agora eu quero estar com Ele. Também Maria nos ensina, quando ela para aos pés de Jesus, é que Ele, apenas Ele, é a fonte, é o recurso. Nada além dEle. Eu sei, nós temos vivido dias difíceis, dias conturbados, para você que é um empresário, talvez para você que é um empregado, quem sabe você que perdeu o seu emprego, você que está lutando para manter a sua empresa ativa, você que diminuiu seus recursos, enfim, nós olhamos para a nossa empresa, olhamos para o nosso empregador, olhamos para o nosso trabalho como, talvez, primeira fonte da nossa renda, primeira fonte de nossos recursos, primeira fonte da nossa subsistência. Mas sabe? Não, não é. É depois dele. Talvez eu diria que é através da vontade dele. O emprego que você tem, a empresa que você tem, a saúde que você tem, o trabalho que você pode desempenhar amanhã, e o recurso que você pode angariar, lucrar a partir do seu trabalho, da sua atividade, da sua empresa, saiba que vem dele. Quando Maria quebra esse vaso e derrama sobre os pés de Jesus e cria aquele alarde, é exatamente pelo contexto monetário. Imagina comigo, 300 dias de trabalho, um ano de trabalho, um ano de economia, jogado ao chão, diluído no chão. Quem de nós não ficaríamos escandalizados? Quem de nós não diríamos como Judas: meu Deus, está doida, mulher? Faz isso não. Dá um fim melhor para essa riqueza. Tanto tempo juntando esse dinheiro, tanto tempo juntando essa herança, tanto tempo juntando esse recurso, e agora você põe a perder. Você, na fala do Judas, é você joga fora. Imagine comigo. Pensa comigo. Um ano do seu trabalho. A gente não está falando agora sobre uma oferta esporádica, não estamos falando sobre uma oferta de amor, não estamos falando do dízimo, a décima parte do seu ganho. Estamos falando de um ano inteiro. Um ano inteiro do seu ganho, um ano inteiro do seu salário. Como se a cada mês você pegasse seu salário, seu contra-cheque, e guardasse no envelope. Mês após mês, durante um ano, eu não sei qual o montante vai chegar. E aqui não importa se você ganha salário mínimo ou se você tem um salário muito maior do que esse, não importa o valor aqui. Importa que para você, representa um ano do seu trabalho suado. Um ano do seu trabalho suado. E, de repente, essa mulher pega um ano de trabalho e entrega aos pés de Jesus. Será que ela fez contas? Será que ela fez contas? Bem, parece que fazer contas não estava na agenda dela. Não importava quanto representava monetariamente. Importava quanto representava espiritualmente. Emocionalmente, quanto importava da entrega dela. Eu sei que quando nós temos que falar sobre recursos, sobre dinheiro, nós fazemos contas, e é importante, faz parte, a Bíblia mesmo nos diz, qual homem que vai fazer um projeto, não assenta e faz as suas contas. Sim, é importante, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, é para a extravagância da entrega e da devoção dessa mulher. Não quero chamar a sua atenção para cifras, para o valor monetário, mas para o coração, para a entrega dessa mulher. Perceba que nesse momento não tem barganha, não tem troca, não tem troco, não tem uma conta como primeira análise. Tem uma entrega extravagante. E esse é um ensinamento que Maria deixa para mim e para você. No reino de Deus, também nossa entrega, não apenas da nossa vida, na nossa devoção, sentada aos pés de Cristo, mas também entender que Ele é a fonte dos nossos recursos. Ele é a fonte que nos provê, que cuida de nós, que supre para o arroz, o feijão, a pizza, a água, a luz, para pagar os empregados. Ele é a fonte. Quando Maria quebra esse vaso, ela não apenas deixa ali aos pés de Jesus o que ela teve um dia, o que ela juntou um dia, mas ela deixa aos pés de Jesus o que ela poderia ter, o que poderia advir daquele recurso. Ela não duvida. Ela é extravagante. Ela entrega aos pés de Cristo. Algo que chamou a minha atenção desde que eu vim para essa igreja, isso já fazem muitos anos, é a forma como esse ministério, a partir da nossa liderança maior, trata com as questões de finanças. Como nesse ministério, aqui na nossa igreja, aqui na IBNC, dinheiro não é visto e olhado como moeda de troca. Particularmente, eu não lembro de ter ouvido alguém aqui no púlpito, nesse púlpito, querendo trocar a bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, o milagre de Deus, por recurso ou por dinheiro. Sim, agora há pouco tivemos o nosso ofertório. E você pode fazer isso, se não o fez, ainda pode fazê-lo. Nós temos essas três maneiras de que você pode contribuir, ofertar para esse ministério. Mas saiba de uma coisa. Não faça. E sequer nós pedimos que você o faça como moeda de troca. Porque nesse caso, na experiência de Maria, a equação é muito simples. Se entrega tudo. Ambos entregam tudo. Maria, naquela noite, naquele jantar, ela quebra o vaso e ela derrama todo o vaso aos pés de Jesus. Mas sabe, ela não ficou sem resposta. Você não vai ficar sem resposta. Para Maria, uma semana depois, apenas uma semana depois, ele também entregou tudo. Ele também entregou a própria vida. Ele também entregou a própria vida por mim e por você. Ele já nos deu tudo. Ele é a nossa fonte. O mercado financeiro balançou, empresas fecharam, demissões foram aceleradas, as dificuldades financeiras aconteceram de muitas ordens para muitos de nós. Mas eu sei que para nenhum de nós nos faltou recurso. Como Paulo escreve aos Filipenses, que Deus, segundo a sua grande riqueza, haveria de suprir cada uma de nossas necessidades. Mesmo em meio à pandemia, certamente eu e você temos visto esse texto se tornar vivo e vivificante nas nossas vidas. Talvez a pergunta que eu tenho agora é: o que Jesus pode requerer de mim e de você que possa estar em desacordo com os nossos métodos, com os nossos planejamentos, com a nossa agenda, com aquilo que eu chamaria de ordinário, de comum, de rotineiro, para mim e para você? Muito embora a nossa rotina mudou, os nossos dias mudaram, Mas tem algo que para você nessa noite, eu quero repetir, existe algo, meu irmão, minha irmã, queridos, há algo nessa noite, que talvez o Senhor queira pedir a você, melhor, quem sabe Ele não precise pedir, como Ele não o fez a Maria, de maneira voluntária, de maneira inteira, plena. Assim como Maria naquela noite quer oferecer o melhor que ela tem, tudo que ela tem, além dela mesma estar debruçada, entregue, devota aos pés de Jesus, ela faz algo que é extravagante, derrama algo que é extravagante sobre os pés de Jesus. Nossas vidas mudaram, nossas rotinas mudaram, nossa forma de ver a vida está mudando. Mas em meio a essas mudanças, o que você tem para oferecer ao Senhor? Eu comecei essa minha palavra dizendo que hoje pela manhã, quando Deus me perguntou o que eu entendo ser a maior vitória que eu posso ter. E como eu disse, eu pensei em alguns temas, em alguns textos bíblicos, mas cheguei na seguinte conclusão. E com isso eu quero concluir. Não há uma vitória maior. Não há nada. Não há um lugar mais belo, mais vitorioso do que a devoção de estar aos pés de Jesus, entregando a Ele tudo que temos, entregando a Ele quem somos, porque aos pés de Jesus nós podemos descansar, como cantamos na música. Eu sei, a música diz que era nos braços, nos teus braços eu descanso, e eu vou fazer um paralelo e dizer que aos seus pés eu descanso. Na presença dele nós descansamos. Hoje é o culto da vitória. Em que área da sua vida você precisa de vitória? O que você precisa vencer nessa noite? Eu não sei o seu dia de amanhã. Ele o sabe. Maria não sabia o seu dia de amanhã. Ele conhecia. Por isso ela fez a melhor escolha. Eu quero te convidar nessa noite a fazer esse caminho de vitória, a fazer esse caminho de entrega extravagante, vindo comigo aos pés de Jesus. Vamos aos pés de Jesus, vamos nos braços dele. Eu não sei, aí na sua casa, quem sabe você pode parafrasear essa cena. Você não precisa derramar, quem sabe, um perfume do Boticário, da Natura, da Avon. Mas você pode, num gesto, aí nessa noite agora, alguns de vocês estão na cama, alguns de vocês estão no sofá, alguns de vocês estão me ouvindo na cozinha, alguns no trabalho, mas se você pode, se incline agora aos pés dele.
Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família, tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.